Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto. Rádio Contraponto Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais. Quarta-feira, 9 de dezembro, estamos iniciando mais um Rádio Contraponto Entrevista, e sempre com temas interessantes, temas atrativos e atraentes. E bom, boa noite para você que está ouvindo a gente, que vai ficar com a gente então até às 9 da noite, com esse programa de hoje, com esse papo, tenho certeza que bem legal que vamos ter com a nossa convidada hoje. Um grupo de teatro amador chamado Corpo Tátil está encenando uma peça chamada Dá um Tempo para Falar do Tempo. É sobre isso, é sobre essa peça, é sobre esse grupo que eu tenho o prazer de conversar hoje com a nossa convidada Marlíria Flávia. Marlíria, boa noite.
Boa noite, tudo bom? Boa noite para todos que estão assistindo.
Ok, bem, convidei também para participar desse programa comigo hoje o nosso conhecido amigo Vitor Marques. Vitor, boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvindo. Boa noite, Marlíria. Minha companheira Marlíria, de IBC.
Também com a gente, né, voz bonita aí, tenho certeza que muita gente está com saudade, da Suilan. Suilan, boa noite.
Marquinhos, boa noite, professora, professor Vitor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Contraponto, e estou aqui de volta, é um prazer estar com vocês.
Muito bom. Bom, Marlíria, eu falei da peça, falei do grupo, né? Bom, antes de a gente começar a entrar exatamente falando desse tema, eu queria que você falasse um pouquinho, você dirige esse grupo, né? Queria que você falasse um pouquinho então pra gente da sua formação profissional e do seu trabalho lá no Benjamin Constant.
Bom, Marcos, eu fiz duas faculdades, né? Eu fiz português e literatura primeiro e me formei em professora, eu era professora de português em colégio particular. E depois fui fazer artes cênicas na Unirio. Eu fui fazer artes cênicas, tipo, pensando naquela coisa assim que a gente pensa, né? Bom, eu já sou professora de português, já tenho meu trabalho, certo? Então, agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é teatro. E fui fazer a faculdade de teatro. Gostei muito e aí comecei a trabalhar no Benjamin Constant. E logo quando eu comecei, a Glorinha sabia que eu estava terminando artes cênicas e já me pediu para começar a dar aula para alfabetização também de teatro. E aí eu comecei, a partir daí, a trabalhar com crianças, com teatro, no Benjamin Constant.
Legal. Mas essa sua atuação no teatro é só lá no Benjamin? Ou você tem alguma vivência também fora do Benjamin?
Olha, antes de entrar no Benjamin Constant, eu trabalhava só com pessoas videntes. Então, eu trabalhei, dei aula em vários cursos e escolas particulares com teatro, mas sempre videntes. Quando eu fui para o Benjamin Constant, é que eu fui trabalhar com crianças cegas pela primeira vez. Isso foi em 92. Em 92, eu fui fazer um estágio pela Unirio, né, pela Faculdade de Artes Cênicas. No Benjamin Constant, eu fui fazer esse estágio de teatro. E foi aí que eu tive o primeiro contato com crianças cegas. Até então, eu nunca tinha trabalhado com elas. E eu gostei muito, né, porque a gente montou uma peça também. E em 93, então, eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar no Benjamin Constant. Mas quando eu fui trabalhar no Benjamin Constant, eu ainda não tinha terminado a faculdade, não. Ainda faltava, se não me engano, dois períodos para terminar. E eu comecei a trabalhar no Benjamin Constant e aí foi quando a Glorinha me chamou para trabalhar não só na sala de aula, com a alfabetização, mas na parte da tarde dando teatro.
Legal. Eu soube que você teve uma experiência também, quer dizer, não deixa de ser um pouco teatral, né? Mas na época do coral, não é isso? Coral do Sidney. você fazia expressão corporal, enfim, com a galera, não era isso?
Verdade. O Sidney era uma pessoa bastante inovadora, né? Ele tinha uma visão longe. E, na época, ele percebeu que alguns corais faziam coreografias também, além de cantar. E, então, me chamou. Ele tinha assistido algumas peças minhas, alguns trabalhos meus com os alunos. E aí ele me chamou para fazer um trabalho de coreografia de algumas músicas do coral. E aí eu comecei. Foi pouco tempo. A gente chegou a trabalhar, se não me engano, duas músicas somente. Mas foi uma experiência bem interessante. Eu acho que para mim, para o Sidney, para todo mundo que participou.
Ok, Vitor.
Marlíria, antes desse grupo formado agora, de alunos e ex-alunos do IBC, você já exercitava o teatro e bem, bastante. É, entre outras coisas, quer dizer, você trabalhou inclusive junto com nossa companheira Cláudia Maria, que o Marquinhos deve conhecer, Cláudia Maria Santana, sim, na área musical, né? E ensaiaram outras peças, inclusive produziram durante um ano no Instituto. E uma das mais importantes que eu vi você realmente levar, né, foi o Alto da Compadecida. Fala um pouquinho disso aí, Marlíria, dessa experiência que você teve anterior a essa peça agora.
Bom, já há bastante tempo, 2003, eu decidi pegar alguns alunos meus que faziam aula comigo de teatro e montar um grupo. Isso ainda em 2003. E a gente montou na época o Mágico de Oz. E nós ficamos 2 anos apresentando essa peça. Pois é, ficamos 2 anos apresentando essa peça, de 2003 até 2005, apresentando essa peça. E aí foi quando eu resolvi passar a ter realmente um grupo dentro de teatro no Benjamin Constant. Aí eu parei com aquela coisa só de dar aula de teatro, né? Saí um pouquinho dessa coisa da aula, para ter um grupo mesmo, que eram pessoas que queriam se dedicar, entre aspas, se profissionalizar no teatro. E aí eu passei a trabalhar com isso. Então a gente montou o Mágico de Oz, montamos outro.
Paradoxalmente foi um ganho, né? Foi um ganho
bastante. Bastante prostituto para mim, como, né, diretora e professora de teatro, e para eles também, porque eles aprofundaram aquilo que eles estavam aprendendo em aula, entendeu? Tiveram um momento que eles conseguiam, no grupo, a gente conseguia aprofundar algumas questões temáticas, exercícios, que eu não conseguiria em sala de aula apenas, né? Então foi bem legal. E a gente montou várias peças, inclusive o Alto da Compadecida, que tem, se não me engano, 3-4 anos atrás. A gente também ficou 2 anos com a peça apresentando o Alto da Compadecida, em vários espaços.
Do Ariano Suassuna, foi muito bom.
Do Ariano Suassuna.
Exatamente.
E na época foi bem interessante, Vitor, porque como eu tinha a intenção de apresentar em teatros a peça, eu fui pedir ao autor, né, o Ariano Suassuna, que na época ainda era vivo, autorização, a permissão para apresentar a peça. E ele fez uma carta super bonita para mim, dizendo que era um prazer, que ele gostaria muito até de assistir depois a peça feita pelos deficientes visuais. Infelizmente, né, acabou não dando tempo. Ele veio a falecer e não foi possível. Mas eu gostei muito, ele liberou, ele não cobrou nada pelos direitos autorais. E na época ele escreveu, fez uma carta muito legal, autorizando a gente a apresentar a peça dele.
Ok. Sheila, alguma pergunta?
Boa noite, professora. Antes de mais nada, quero dar os parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Benjamin Constant. E a gente sabe que outros amigos nossos, colegas, né, do segmento, também estão fazendo esse trabalho teatral em São Paulo, como o Sérgio Sá, enfim. Eu gostaria de saber o seguinte, já que vocês já estão quebrando essa barreira, né, que em relação ao público e também às próprias pessoas com deficiência de subirem no palco e representar, enfim. Eu queria na tua opinião, assim, você acha que isso pode abrir caminho, esse trabalho no teatro que vocês estão fazendo, para também na TV, com pessoas com deficiência e até mesmo no cinema, porque a gente até já viu, acho que numa novela, um tempo atrás, uma menina cega atuando. Mas eu acredito, assim, ao meu ver, que isso é algo que ainda deve ser um tabu muito grande para os diretores, os autores de novela, cineastas, ainda acreditarem, apostarem numa pessoa com deficiência atuando nessa área. O que que você me diz?
Sim, na verdade, essa é um dos nossos objetivos no trabalho, entendeu? Mostrar a capacidade do artista deficiente visual em todos os campos, na música, nas artes plásticas e também no teatro, representando. Eu gostaria muito, assim como você, de ver atores cegos tanto no teatro quanto na televisão. Eu gostaria muito, porque tem pessoas muito boas, né? A gente sabe, eu conheço muitos artistas cegos, muitos atores cegos que são muito talentosos. E eu gostaria muito de vê-los também na televisão. Mas eu acho que ainda é uma coisa que a gente tem que buscar, entendeu? É um local, entendeu, que a gente tem que buscar ainda. Um espaço que a gente tem que conseguir.
Nós tivemos uma experiência na televisão muito amarga, né? Uma paranaense, uma novela. Né?
Naquela novela das sete, não é? Não é isso?
É, exatamente. Não foi nada
não, muito fraquinha.
Não, mas não foi nem culpa dela, né? Na verdade, foi culpa do desconhecimento das pessoas que estavam escrevendo o texto para ela falar, né?
Mas eu acho que ela podia, de alguma forma, né, tentar já com a vivência dela, até instruir o pessoal, mas enfim.
Sim, sim. É, mas às vezes isso é muito complicado, né? Ainda mais numa Rede Globo, como ela é, né? Em que você, até as pessoas que são videntes, não tem esse espaço para dialogar, para falar e se colocar, né? Só os atores realmente grandes, que têm espaço maior, podem falar, né? E propor coisas. Quem está começando tem que meio que aceitar o que eles estão te mandando fazer. Mas eu acho que a Globo, como uma emissora tão grande, ela podia ter pedido pelo menos uma consultoria, né? Na época do texto da novela.
Exatamente. Bom, eu quero dar boa noite para o Zé, que eu não esqueci, me fugiu aqui na hora que estava abrindo o programa. Zé, que está transmitindo o nosso programa hoje. Zé, saudações alvinegras, grande Zé. Abraço para você, brigadão aí, cara. E registrar a presença do Valdenito aqui na sala também, que está gravando o programa. Então, você que está ouvindo a gente aí e, de repente, comentou com alguém ficou interessado, estará disponível, provavelmente, a partir de amanhã ou depois, né, no site da rádio. Daqui a pouquinho a gente dá o endereço certinho, então, para quem quiser passar para alguém essa informação ou, de repente, tá lá e ouvir de novo a entrevista. A Danita já manifestou interesse em fazer pergunta. Danita, mais ou menos sei sobre o que você vai fazer pergunta. Daqui a pouquinho eu abro para você, ok?
Ok, então.
Agora vamos entrar direto, Marlíria, na peça. Bom, primeiro eu vou falar da peça em si, né? Dá um tempo para falar de tempo. De quem é o texto?
Olha, o texto final foi meu, né? Foi eu que redigi o texto final. Só que o trabalho todo, o processo, foi feito com os atores, entendeu? Foi feito de forma coletiva. A Vanessa Rodrigues, que trabalha na imprensa Braille do Instituto Benjamin Constant, é uma das atrizes do grupo, fazendo uma
excelente atriz.
A Globo está aprendendo, hein?
Ela é excelente. E ela trouxe a ideia de falar sobre o tempo. Foi ela que trouxe essa ideia. O Felipe Pereira, que é o outro ator, trouxe a ideia de falar sobre a deficiência visual. Então, a gente ficou, vamos ver qual é o tema. E acabou que o tempo ganhou. E aí, a gente resolveu colocar a deficiência visual como se fosse um subtema dentro da peça.
Que eu achei que foi bem interessante.
E a gente foi construindo o texto juntos, né? A gente discutiu como é que seria o andamento da peça, fazíamos improvisações de cada cena, e a cada improvisação eu filmava no celular. Eu pegava o celular e filmava a improvisação deles. Aí quando eu chegava em casa, Eu pegava, sentava em frente ao computador e redigia aquela cena que eles improvisaram. E aí, claro, que na hora de redigir você muda muita coisa, né? Coloca outras palavras, tira algumas coisas que estavam demais, dá uma modificada. Mas foi assim que foi sendo feito. A gente foi construindo coletivamente a peça. E aí eles pesquisaram, eles trouxeram ideias de poesias para colocar na peça. Eles trouxeram as músicas, né? As músicas foram compostas pelo Acauã e pelo
Felipe. É, isso que eu ia falar, a composição também dele.
É, também, as músicas também foram feitas por eles. E as poesias que falam sobre o tempo foram eles que trouxeram também. Né? A gente fez um trabalho grande de pesquisa, inclusive também na questão da deficiência visual. A gente resolveu fazer, colocar um recorte de relatos verídicos de pessoas deficientes visuais, sobre a dificuldade que elas encontram, às vezes, na sociedade, né? Por falta de informação, às vezes, que as pessoas não têm a informação e aí acontecem coisas que, situações, às vezes, surreais. E a gente resolveu colocar esses relatos de alguns desses casos verídicos na nossa peça.
Os famosos causos, né?
São os causos, os causos. E aí eles foram pegando isso, esses relatos, nós fizemos cinco entrevistas e cinco relatos. E acabamos colocando apenas três na peça.
E quanto tempo durou, assim, desde o começo desse processo até a concepção final do texto? A peça pronta, já para ser encenada. Quanto tempo levou isso?
A peça está sendo feita de maio a outubro. Nós começamos a pensar na peça em maio e fechamos e apresentamos em outubro.
Nossa, bastante. Entendeu? Rápido, é um tempo bastante curto, né? Para uma peça de uma hora de peça.
Sim,
Vitor. Sobre a dinâmica. Claro que vocês não iam partir direto para a peça, né, Marília? Eu gostaria de saber exatamente como é que se dá essa questão da mobilidade no espaço do palco, como se inicia, a questão da expressão corporal, respiração e tudo mais. Que exercícios você faz? Como é que é isso? Até chegar ao texto propriamente dito.
Olha, geralmente no início do trabalho, quer dizer, a gente começou o trabalho com o grupo, na verdade, em março, né? Não foi em maio. Em março a gente começou fazendo todo um trabalho de integração do grupo inteiro, né? Das pessoas aprenderem a trabalhar juntas, confiarem uma na outra. Então, a gente faz muitos exercícios de integração de grupo. Fizemos também exercícios de respiração, voz. Isso é muito feito pela Cláudia, né? A Cláudia fica mais... A Cláudia Maria, que você citou, né? Que é professora de música no Benjamin Constant, ela geralmente fica encarregada da parte de voz e de respiração. Ela faz toda essa preparação vocal dos atores. Então, e eu fico mais responsável pela improvisação, dramatização, expressão corporal. E a gente foi trabalhando assim, de março até maio, a gente trabalhava só exercícios livres, né? Toda essa preparação. Em maio, quando a gente começou a peça, a gente começou a trabalhar corpo e voz direcionada à peça, direcionada ao tempo. Então, eu trazia várias ideias de coisas para serem trabalhadas. A gente trabalhou, por exemplo, no corpo, um minuto, eu lembro que foi bem legal isso, a gente trabalhou através do corpo, segundos, minutos e horas. Então, no segundo, você tinha que fazer um movimento, todos os movimentos de maneira bem rápida. No minuto, era o mesmo movimento de maneira normal. E na hora, era um movimento de forma bem lenta, como se demorasse bastante tempo. Então, a gente começou a trabalhar várias coisas relacionadas à voz e ao corpo que tivessem relacionadas ao tempo.
Ok. Bom, Valdenito.
Boa noite, professora. Eu estive lá assistindo a peça e queria parabenizar, achei um trabalho maravilhoso. Olha só, professora, eu sou dirigente da associação e sou responsável também pela nossa página. E lá nós temos um link, que é a Galeria Fazendo Arte, onde tem três sublinks. Música, Teatro e Literatura, onde tá, tem vários trabalhos de companheiros cegos, inclusive do teatro, de uma peça que foi apresentada lá, que eu não sei se a senhora estava no meio, que me falta agora o nome, que essa peça foi gravada e chegou às nossas mãos, nós postamos lá no nosso portal. E eu gostaria se depois a senhora pudesse dar uma olhada lá no... É só entrar no nosso portal, entrar no link Galeria Fazendo Arte, que tem esses três subitens, a literatura, a música e a parte de teatro. Ok?
Legal, vou tentar ver.
Okay.
Acho que essa peça teve
do Luciano, aquele Luciano como ali, como ator. Eu não lembro exatamente o... Agora o que eu queria saber, professor.
E tem, sim?
Tem microfone aberto aí junto. É, o que eu queria saber é o seguinte, essa peça, ela vai rodar o Brasil? Ela, como é que vai ser a projeção dela? Ela vai ficar só por aqui? Vai ter algum contrato para sair pelo Brasil?
Olha só, Valdenito, por enquanto, esse ano, a gente apresentou no Benjamin Constant, no Liceu de Artes Ofício e no Teatro Mário Lago, em Saquarema, né? A gente tinha uma ideia de ir agora para Itaipava, no final do ano, agora em dezembro. Mas acabou não acontecendo, a gente deixou para o ano que vem. E a gente vai continuar com a peça ano que vem. Aí, onde chamar, a gente vai apresentar. Agora, no início do ano, eu vou mandar para vários teatros e vários locais, editais também, editais de cultura. E a gente vai ver. Onde nos chamarem, a gente vai apresentar.
Olha só,
a ideia é continuar apresentando em tudo quanto é lugar, no Rio de Janeiro e fora também.
E até sugerir a senhora o seguinte, a gente tem o Contraponto, que é o jornal da associação, que aliás vai fazer 10 anos no próximo ano, e nós temos um cadastro bastante expressivo, se a senhora quiser fazer algum artigo e a gente publicar lá, tá? Depois tem assinante no Brasil inteiro, até na Europa. Aí se a senhora quiser fazer algum texto assim, de divulgação da peça, colocando alguma coisa para, no caso de convite de apresentação, a senhora fica à vontade, passa para a gente coloca, disponibiliza nas listas lá, ok?
Ok, acho ótimo. Toda divulgação acho super importante. A gente precisa divulgar o trabalho mesmo. Então,
você pensa na produção de outros textos? Ou eles já pensaram junto com você, futuramente?
Olha, uma das atrizes já me falou que está escrevendo um texto para o ano que vem. Mas ela ainda nem me disse o que, que é e do que se trata. Enfim, não mostrou esse texto, mas disse que estava escrevendo, que ia mandar para que eu, enfim, corrigisse, desse uma melhorada e ver se dava para apresentar. Mas ela já me falou isso. Agora, de qualquer forma, é possível que a gente comece a ensaiar um novo trabalho ano que vem. Mas mesmo se a gente começar, a gente vai continuar com essa peça. Dá um tempo para falar de tempo. A gente continua apresentando e preparando outra para 2017.
Ok. Bom, ouvintescontraponto@gmail.com é o endereço, né, para você, endereço de e-mail, para você fazer perguntas aqui, então, à nossa convidada, professora Marlíria. ouvintescontraponto@gmail.com. Suilã, alguma pergunta?
Eu só queria, assim, saber mais de detalhe do que exatamente a peça trata.
Bom, a peça fala do tempo e da falta de tempo, da nossa falta de tempo, né? Fala de todas as questões atuais, por exemplo, a gente às vezes perde tempo no WhatsApp, na internet com os amigos, em outras coisas, e deixa de ter tempo para as relações diretas, né? A relação direta, a relação pessoal fica deixada de lado. Então, eu falo um pouco dessa coisa, de você estar dando valor a outras coisas e perdendo seu tempo, perdendo o tempo de estar junto mesmo, de estar com o outro, das relações pessoais. Essa peça ela começa com um casal, que é um rapaz, é o Jorge, que é deficiente visual, conhecendo Clarissa, que é uma moça vidente. E mostra a trajetória desse casal ao longo do tempo. Ah, então, desde o momento que eles se conhecem, começam a namorar, casam, têm filhos, enfim, vai passando, a peça vai passando, acompanhando esse casal durante a trajetória deles toda, até a vida inteira, né? A vida dos dois. E mostrando no toda, tudo isso, o tempo que eles dedicam um ao outro, a falta de tempo também que eles têm um com o outro, e todas essas coisas, essas questões de tempo.
Os encontros entre eles, né?
É, então, essa falta de tempo, é o tempo e a falta de tempo.
Marlíria, uma coisa que me chamou muita atenção também, assim, é a agilidade, até a gente já deu uma tocada nisso, mas a agilidade que eles têm no palco, eles saem, voltam, inclusive troca de figurino, né? Como é que é feito isso, assim? É a peça em andamento, faz, sai, volta, como é que eles conseguem esse domínio de palco?
Tem uma coisa até legal, porque às vezes as pessoas achavam que era a gente que trocava a roupa deles no, na coxia, né? E muitas vezes as pessoas achavam isso. A gente ajuda, é claro, quando há necessidade. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, são eles que fazem as trocas de figurino mesmo, mesmo as mais rápidas. E aí, nessa peça, como provocação, eu acabei colocando o figurino, uma parte do figurino, no palco. Então, o Felipe Pereira faz troca de camisa no palco e a Vanessa Rodrigues, em determinado momento, ela coloca o figurino da Clarissa no palco para que as pessoas vejam que é eles que fazem isso. É até bem
interessante, eu não sabia disso.
Isso acontece. A troca de figurino, tanto do Jorge quanto da Clarissa, em duas cenas, é feita no palco. No palco, enquanto o Acauã está falando uma poesia, a Vanessa está do outro lado colocando o figurino que ela vai fazer a velha, né? O papel já da mulher mais velha. E depois também o Felipe, enquanto está conversando com a Clarissa, com a Vanessa, ele vai trocando de camisa no palco. Tira a gravata, bota uma camisa, tira outra, faz isso no palco. Para mostrar realmente isso, a autonomia que eles têm total no palco, de fazer tudo sozinhos. E aí é bem legal. Eles fazem tudo sozinhos. A gente... Na coxia, normalmente, eu já deixo nas cadeiras o figurino de cada um separado. Então, o Felipe já tem a cadeira onde ele tem todo o figurino da peça ali. O Acauã também. Na coxia que ele está, ele tem o figurino daquela coxia. Quando ele muda de coxia, ele sabe que tem uma cadeira que é dele, que está o outro figurino que ele tem que colocar lá do outro lado e entrar. Então, já está tudo na cadeira. Então, ele já sabe, ele saiu da coxia, ele já coloca a mão na cadeira e já percebe a sua roupa. Entendeu? Já percebe onde está a sua roupa, para trocar de roupa fácil.
Agora, essa mobilidade lá no palco do Benjamin, a gente até entende, fácil, porque eles ensaiam lá, enfim. Agora, num palco desconhecido, como é que eles têm essa agilidade? Que trabalho é esse que dá essa agilidade para eles?
Explica a exploração dessa marcação, como se dá em palco que não é do Benjamin.
Pois é, isso é uma coisa que até às vezes impressiona todo mundo e até a mim. Porque grande parte das vezes, como foi agora no Teatro Mário Lago em Saquarema, nós chegamos no dia, três horas antes da apresentação, e a gente tem exatamente uma hora para fazer todo o reconhecimento do palco e passar as entradas. Olha, você entra por essa coxia, você sai por aquela, agora você entra de novo por essa. A gente faz isso em uma hora, num palco totalmente desconhecido. É impressionante como dá certo. Dá certo, eles pegam muito rapidamente. Aliás, isso acho que é uma grande... consequência do teatro. Ela te dá uma facilidade de orientação espacial.
E eles três são cegos totais?
No espaço muito grande.
Eles são cegos totais? Eles são cegos
totais? Todos são cegos totais. E, se não me engano, o Felipe tem só uma percepção de luz.
Okay.
E a Sara também tem percepção de luz, claro e escuro somente.
Agora, ok, Marlíria.
Marcos, eu só queria fechar.
Sim, não, sim.
Que no palco, que a gente, quando a gente apresenta em outro teatro, uma das coisas que a gente faz é marcar a frente do palco. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Então, sempre eu coloco... porque no palco do Benjamin Constant, quem já foi lá conhece, sabe que tem uma espécie de um tapete, né? Que dá para perceber, um carpete na ponta do palco, que as pessoas percebem quando chegam na ponta do palco e param. Só que em outros palcos não tem marcação nenhuma, né, da ponta do palco. E aí eu tenho que marcar, isso é uma coisa que a gente faz mesmo, todas as peças. No alto da Compadecida, eu colocava uma coisa parecida com uma estopa, que tinha tudo a ver com a peça, né, que era o Nordeste. Então eu colocava na ponta do palco aquela estopa grande com folhas secas, que fazia parte do cenário e ao mesmo tempo era uma sinalização para eles. Nessa peça agora, quando a gente foi apresentar, nós levamos uma corda imensa e fizemos 4 voltas com a corda na ponta do palco. Então, quando os atores vinham para falar com o público, né, chegavam até a ponta do palco, eles pisavam na corda. Tinham 4 voltas, então não tinha como não pisar. Pisavam na corda em algum momento. E aí percebiam que estavam chegando na ponta do palco e parava. Então, essa é uma das coisas que a gente faz sempre, marcar a ponta do palco.
Legal. Olha só, Marnília, tem mais umas coisinhas que eu quero abordar com você, mas eu conversei com dois atores, né? Dois atores. E eu queria conversar com mais, mas não deu, enfim. Tem umas situações nesse papo que eu quero conversar com você depois. Vamos então ouvir essa sonora que eu fiz com eles, para depois então a gente continuar nosso papo já com base em algumas situações com eles. Quero lembrar antes que você pode mandar e-mail para a gente, fazendo sua pergunta, tirando suas dúvidas, suas colocações, para ouvintescontraponto@gmail.com. Zé, então pode soltar aí, por favor.
Eu estou aqui com um dos atores da peça, o Acauan Pozzino. Acauan, que além de ator, é compositor, né, das músicas executadas na peça. Bom, Acauan, primeiro vamos falar então da peça. Como é que você sente, assim, como é que você vê o teatro fazendo parte da inclusão social da pessoa com deficiência?
Olha, eu acho que o papel do teatro, ele é, na inclusão em si, eu acho que ele é um papel indireto. Porque você fazer teatro não te inclui diretamente, porque você numa peça, você apresentando uma peça com atores com deficiência visual, você automaticamente encara uma plateia com um olhar de piedade. E isso não é inclusão. Eu acho que o papel do teatro como inclusor, né, é de fazer com que nós tenhamos mais consciência e que nós sejamos mais soltos no nosso dia a dia, porque o teatro solta a gente.
Mas, calma, a gente tem alguns artistas cegos, né? Por aí, quer dizer, teatro, já tem uma eu conheço, por exemplo, uma amiga atriz cega, cantora. Temos alguns cantores cegos, instrumentistas. Você acha que todos esses cegos que estão na vida artistas, a vida artística, eles são vistos de forma piedosa, como você falou?
Não, porque eles chegaram em um patamar em que isso deixa de importar.
Não, ok.
Eles também chegam, provavelmente se misturaram, né? Eu estou colocando teatro num contexto do nosso grupo, um grupo totalmente composto por atores com deficiência visual.
Mas você não acha que, por exemplo, daqui a um tempo, vocês fazendo peça, né, fazendo turnê, habitualmente fazendo essas peças por aí, isso não vai chegar a um ponto que também, um patamar que também, vocês vão ser vistos com mais naturalidade?
Sim, claro.
Então isso não seria uma inclusão? Isso não seria o caminho de uma inclusão também?
É o caminho de uma inclusão, por isso que eu falo que o teatro ele é um inclusor indireto. Porque você vai, eu faço essa peça aqui, e aí tem um produtor, um diretor de arte que me vê, gosta do meu talento, e me leva para um outro grupo, e aí já começa a deixar de importar a deficiência. Entendeu? Eu acho que ele tem esse papel menos direto, entendeu? Ele não é uma coisa tão militante, vamos dizer assim. Ele é mais uma ferramenta.
Eu quero saber de você, Cauã. Vocês se movimentam muito durante a peça. Como é que é isso? Como é que vocês conseguem ter esse domínio de palco?
Ensaio. ensaio, bastante ensaio. E quando a gente chega num lugar novo, é prestar atenção, contar com a produção para fazer as marcações no palco e fazer o que a gente tem que fazer.
Ou seja, palavrinha mágica, ensaio, 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 e depois ensaio de novo. Ok. Agora vamos falar das músicas. As músicas da peça são compostas por você, pelo Felipe, que é outro ator, e pelo...
Luiz Alves Perdigão, que na verdade a conexão com ele, com o teatro, é quase inexistente, mas ele é um apreciador e, diga-se de passagem, um grande amigo meu. E ele, na verdade, ele me ajudou mais ou menos por acaso, porque a gente conversa muito sobre música, e eu disse que a Marguerite estava precisando de uma música para encerrar a peça. E ele estava afim de compor uma música junto comigo. Não, vamos compor então, e aí fizemos.
Ok, então você faz o quê? Mais letra ou mais música?
Olha, nesse caso, eu fiz muito a música, eu não fiz muito da letra não, apesar de eu ter feito algumas partes. Quando eu componho sozinho, eu faço os dois. E aí, conforme eu vou tocando, eu vou aprimorando e tal.
Ok, e a participação do Felipe na composição? Como é que foi das demais canções?
A participação do Felipe foi na música dele. Porque assim, a primeira música da peça, que se chama Te Ver Sorrir, é uma composição dele. E aí depois tem uma música instrumental, que é pano de fundo para recitação de uma poesia. E depois tem a minha composição, minha mesmo, que é, o nome é Aquele Eclipse. E no final tem a minha música com parceria com o do Zé.
Legal. Legal, Cauã. Então, tá de parabéns. A peça foi muito legal, muito boa. Curti muito, achei muito legal. Tanto o texto, né, quanto a música, enfim, quanto a movimentação de vocês. Realmente achei que vocês estão com, sabe, com domínio de palco, com tudo muito, muito legal, muito bem.
Tá,
parabéns.
Com um áudio de inscrição?
Tava. Estou aqui ao lado da Sara Santos, uma das atrizes, né, essa gata aqui. E vamos conversar um pouquinho com ela, então. Eu quero saber já dela. Ela que representa na peça a Ana, não é isso, Sara?
Isso sim. A Ana, a bonita e a romântica.
Legal, são três personagens, né?
Uhum.
Legal. Sara, como é que você vê o teatro como uma forma, como um instrumento, como um caminho para a inclusão social?
Na verdade, eu acho muito importante não só o teatro, mas várias outras coisas, tipo a música, entendeu? E, tipo assim, eu tenho uma grande influência nessa área de artes, entendeu? Porque a minha família toda é músico, entendeu? Então, eu sou apaixonada por essas coisas, entendeu? E em modo de inclusão, eu acho muito importante, muito mesmo. Porque, inclusive nessa nossa peça, Dá Um Tempo Pra Falar de Tempo, ela fala de uma história de um casal, de uma pessoa que não enxerga e a outra que enxerga, entendeu? E a vida deles são completamente normais, entendeu? E eles não têm muita limitação. E isso está mostrando para o público, entendeu? Que nós, com deficiência visual, nós somos capazes a muitas coisas, entendeu? E essa coisa de teatro e tal, com nosso grupo todo, deficiente visual, é uma coisa muito mágica, uma coisa muito bonita, porque isso as pessoas enxergam, veem mais o que é, entendeu? O que é as pessoas, como vive o deficiente visual, que o deficiente visual tem como fazer as coisas sim. Que ele pode fazer tudo que ele tiver vontade, que ele tenha uma vida normal. Porque muitas pessoas quando olha assim, vê, caramba, deficiente visual, todos eles são... Tipo assim, fica, surpreso, entendeu? Vendo a nossa performance no palco. Porque a gente se sente muito à vontade, entendeu?
E bom, então aí tá a outra pergunta que eu queria fazer para você. Vocês têm muita dinâmica no palco, né? Vocês se movimentam, vocês saem, entram diversas vezes no palco. Como é que é isso? Como é que é feito isso, assim? Como é que vocês conseguem essa mobilidade essa agilidade no palco?
A primeira é que nós amamos o que nós fazemos. É uma coisa muito mágica, entendeu? E a gente se sente à vontade, entendeu? E a gente ama o que a gente faz. Então, o que acontece? Ali, quando a gente está atuando, pelo menos eu, quando eu tô atuando, eu sinto que como se... É, como se eu tivesse ali, sabe? É, como se eu fosse o personagem, entendeu? Eu, é uma questão, é uma coisa, tipo... É, como que eu posso colocar? É, como se eu reencarnasse o personagem, entendeu? Como se aquele personagem fosse eu mesma. Então, a gente se sente à vontade por a gente amar o que a gente faz, pela ajuda, claro, nossa diretora, dos outros componentes, as marcações. E também tem essa questão de amar o que a gente faz, entendeu?
Ok. Bom, se você quiser deixar algum recado para alguém que, de repente, queira fazer teatro, um cego que queira fazer teatro por aí fora, a gente vai estar sendo ouvido aqui no Brasil inteiro, né? E fora do Brasil também, a internet ganha o mundo, né? Então, se tem alguém que esteja ouvindo que, de repente, fala, caramba, mas o cego faz teatro, que mensagem, então, você deixaria para essa pessoa, para esse cego, né, para esse companheiro, que, de repente, esteja também querendo fazer teatro, mas tem, né, dúvida se pode ou não, se tem condições ou não de fazer?
Uhum. Olha, galerinha, eu deixo um recadinho para vocês, entendeu? É, não tenha medo de fazer nada, nada, nada daquilo que você tem vontade. Porque ser deficiente visual não é uma... Não é uma... Como que eu posso colocar? Não é uma coisa que a gente não possa fazer e tal, porque a gente é coitadinho, não. Se a gente quiser, a gente pode ganhar o mundo, entendeu? E em questão do teatro, é uma coisa muito linda, entendeu? Você tendo um... É, as pessoas realmente te abraçam, é uma coisa muito mágica, entendeu? Então, se é isso que você quer, corra atrás, entendeu? Porque, pra mim, o teatro foi muito importante na minha vida, porque eu perdi a minha visão no ano passado, entendeu? E o teatro, ele me fez me sentir útil, fez me sentir feliz, entendeu? Me trouxe a felicidade que eu já não tinha há muito tempo. Então, eu digo pra vocês, se for isso que você quer, corra atrás, entendeu? Faça tudo aquilo que te der vontade, porque nós somos capazes, ó. Um beijão pra vocês, tá bom?
Então, é isso aí, né? É... Papo legal com eles, acho que a gente percebeu algumas situações aqui muito legais pra gente comentar. Mas antes, Marlíria, eu só quero passar pra você um e-mail. Chegou uma pergunta da Sara Bentes. Ah, nossa querida Sara Bentes, Sara, que ela quer saber o seguinte, ela cumprimenta a gente aqui na Rádio Contraponto, está com saudade e tal, nós também, Sara, ela pergunta o seguinte, como essa coisa da expressão corporal e da expressão facial dos atores, Marlíria, e também se eles usam bengala no palco?
Nossa, quanta coisa. Saudade dos meus atores. Adorei ouvi-los. Adorei ouvi-los. Adorei ouvir o Acauã e a Sarinha. Amo. Bom, expressão corporal, a gente faz todo um trabalho, né? Eles não usam bengala no palco. Nessa peça, é uma exceção. O Felipe usa, o Felipe Acauã, em duas cenas eles usam bengala. Mas porque o personagem dos dois, eles representam os personagens são deficientes visuais. Então, eles usam bengala em duas cenas apenas. Mas, normalmente, nenhum dos atores usa bengalas.
Quer dizer, a bengala faz parte do cenário, no caso.
Exatamente, faz parte do adereço do contexto do personagem. Entendeu? Não tem nada a ver, não tem necessidade de usar bengala no palco. Eles fazem tudo sem bengala, fazem tudo normalmente. É, a expressão corporal a gente trabalha, né? Bastante desde o início do, como eu falei, desde março, desde o início do ano, os primeiros exercícios, a gente trabalha muito expressão corporal. A expressão facial é uma coisa muito complicada você trabalhar, muito. É, o que a gente faz é tentar trazer a vivência daquilo que eles estão fazendo. E a partir daí, trazer para o corpo e para o rosto a expressão daquilo que ele está vivenciando. Então, por exemplo, se é uma cena que tem medo, né, que o ator tem que passar a expressão facial e corporal de medo, eu procuro levar uma vivência, um exercício que faça com que ele sinta o medo, sinta essa sensação do medo. E a partir daí eu começo a trabalhar, eu começo a pedir para que eles coloquem a mão no rosto e percebam como é que é essa sensação, percebam como é que está o corpo dele naquele momento que ele está com medo. E, enfim, eu faço a pessoa vivenciar aquele sentimento. E aí, depois de vivenciar, ele perceber tecnicamente como é que tá o rosto dele, como é que tá o corpo dele. Entendeu? É complicado, mas a gente consegue. A gente faz através da vivência. Porque é muito difícil você trazer para a pessoa cega uma coisa de fora. Entendeu? É como, por exemplo, eu chegar como pessoa vidente e dizer, olha, o rosto de uma pessoa com medo é assim, ó, passa a mão no meu rosto. Isso ele pode até conseguir reproduzir, mas vai ser uma coisa mecânica, entendeu?
Principalmente quando se tratar de uma pessoa que nasceu cega já, né?
Exatamente. O melhor forma para ele internalizar essa expressão, esse sentimento, é através da vivência, não tem jeito. Ele tem que vivenciar aquilo para perceber como é que ele se sente, como é que o corpo dele transmite esse sentimento, e aí sim ele trazer isso depois, várias vezes, né, na peça. Reproduzir isso várias vezes.
Marlíria, nesse papo com os dois atores, eu fiz uma mesma pergunta para os dois e vi assim, que eles pensam diferente, vi? A questão assim, do teatro, das atividades deles, como uma forma de inclusão, um processo de inclusão. Né? E vi respostas diferentes. E como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa atuação do grupo, de um grupo de teatro de cegos, como um veículo possivelmente transformador de opinião? Como um meio, né? Veículo, acho que um meio, né, transformador de opinião.
Exatamente. Eu acho que o teatro, a arte em si, ela pode transformar, ela pode informar. Eu acho que grande parte das vezes que as pessoas, e aí a gente viu isso até no exemplo que o Vitor colocou da novela das sete, em que as pessoas às vezes pecam, não por preconceito, mas principalmente por desinformação. E cabe a nós, né, que temos esse conhecimento, de informar as pessoas, a capacidade da pessoa com deficiência, o que ela é capaz de fazer, quais são as necessidades dela, quais são as dificuldades, o que ela precisa, né, de acessibilidade para conseguir fazer as coisas. E eu acho que a arte é isso, a arte é um veículo de informação, sim. Quando você passa numa peça que os atores andam sozinhos, eles têm autonomia, eles trocam de roupa no palco sozinhos, sem precisar de ajuda, eles dançam, eles cantam, eles fazem tudo, você está informando as pessoas, ao público em geral, a capacidade das pessoas com deficiência, a capacidade artística, e a capacidade mesmo na vida, né?
Ô, Marco,
okay. Bom, eu só esqueci de dizer.
Oi? Me permite um adendo rapidinho em cima desse contexto aí?
Sim, Dani.
Olha só, em cima disso aí, eu lembro que um dos filmes do Chaplin, acho que é Luzes da Cidade, se eu não me engano. Não sei se a Maria, não, Luzes da Cidade. Se a Maria, a professora Flávia assistiu, que tinha uma personagem que era cega, né? Aí, durante todo o filme, tinha tido aquela emoção com a personagem cega, só que no final ela opera os olhos e volta a enxergar. Quer dizer, a proposta do diretor nesse processo aí de informação e de desmistificação o papel dele é muito importante, né, professora? O que ele vai passar para o público aí, né?
Exato. Foi até engraçado que na época da novela América, não sei se vocês viram, a Glória Pérez esteve lá no Benjamin Constant e assistiu a peça que a gente estava fazendo, Mágico de Oz. Aí veio falar comigo, queria, Dores Cegas.
A Bruna também. Marquezine.
Pois é. E aí até colocaram, levaram o Gabrielzinho do Irajá, na época que fazia parte da minha peça, levaram a Duda para fazer a novela. E uma das coisas que ela estava conversando comigo, e eu coloquei para ela, eu falei assim, ah, eu não aguento mais, eu falei para a Glória, eu falei, eu não aguento mais ver todas as vezes que um ator representa um cego na televisão, o cego sempre volta a enxergar no final da novela. Ou então, se ele não volta a enxergar, é porque ele é um vilão e no final da novela ele fica cego, como castigo.
Como castigo.
Como castigo, como castigo, é isso, né? O castigo do vilão é ficar cego. Ou então cadeirante, ou qualquer coisa do gênero. Eu falei, não aguento mais. Eu quero se você vai representar o deficiente visual, faz com que ele seja... A Bruna Marquezine, ela fique cega a novela inteira. Ela não precisa voltar a enxergar, né? E ela prometeu na época que não ia fazer isso. Mas é uma coisa bem comum.
Bom, Marlene, eu só esqueci de falar que a Sara Bentes fez a pergunta. Ela também é atriz. Ela é cega também, tá, atriz, cantora, escritora. E... tá aí na luta também, correndo atrás aí. Oi?
Bailarina também, né?
Bailarina, exatamente.
Marlíria, é importante realçar aqui que a Sara Bentes fez um contraponto em relação às cegas que vão no cinema e a maneira como não se deve fazer a audiodescrição. Quer dizer, não se deve, não. Não se faz a audiodescrição, na verdade. Ela montou, montou realmente uma passagem, né, muito interessante. Eu posso até mandar para você se você não tiver.
Não, tenho não, mas eu gostaria muito de ouvir, de assistir.
E por falar em audiodescrição, né, a peça, ela é sempre com audiodescrição, onde ela passa, Marlíria? Lá no Benjamin foi, mas por onde ela passa, tem audiodescrição também?
Não, não tem, porque a gente não tem, não consta, né? Não conta com a aparelhagem de audiodescrição. É. Não tem, é uma aparelhagem cara. No Benjamin Constant, o Instituto alugou a aparelhagem, por isso teve. O que a gente tem feito com o pessoal da Comissão de Audiodescrição é apenas as notas proêmias no início da peça.
Ok. Bom, Sheila, alguma pergunta?
Eu gostaria de saber da professora. Primeiro, eu também queria só fazer um comentário ao depoimento da atriz que você entrevistou, Marquinhos, a Sara Santos. E a gente percebe a empolgação dela com relação à peça, que está crescendo dentro dela o amor ao teatro, né? A arte de representar. E eu queria saber, eu acho assim...
Isso é mal do nome, será?
Pois é, né? Pois é, mal do Sara. Um bem das Saras, né?
Vamos exatamente, dizer. É mal entre aspas, obviamente.
Exatamente, coisa boa. E eu fiquei emocionada. Dela, que a gente sente, né, assim, a sinceridade.
Ela tem 16 anos, Lu, tem 16 anos.
Como?
Ela tem 16 anos.
Pois é, então, era uma coisa que eu queria saber, exatamente isso, a idade dela. E eu acho assim, é só um parêntese assim, que eu quero fazer, que eu acho que ela pode até abrir caminhos para que outras pessoas como ela, né, que são reabilitantes lá no Benjamin Constant e até em outras instituições, queiram também seguir esse caminho ou qualquer outro caminho da arte. Então, a gente vê assim como é bonito vê-la, né, quebrando a casquinha do ovo, essa empolgação toda. Mas eu queria saber da professora se ela também já assistiu a Paula Wenck. Ela também faz um trabalho muito bacana.
É Teatro dos Sentidos.
Isso, em que os atores são todos, eles têm deficiência física, visual, e se eu não estou enganada, fica de olhos vendados, ouvindo as vozes apenas, e no final do espetáculo é que as pessoas sabem, ficam sabendo que os atores têm deficiência, crescendo uma peça da Paula.
Bom,
eu já assisti o Teatro de Sentidos e assisti algumas outras propostas de trabalho nesse sistema, entendeu? Que trabalha em que o público usa vendas e tudo. Eu, particularmente, não gosto muito, mas é uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. Eu não gosto muito desse tipo de teatro. Eu gosto do teatro que... do estilo que eu faço. É do teatro também que é feito em Niterói pelo grupo do Rubens Gripe. O grupo Teatro Novo. É muito bom. Eu assisti um grupo de teatro também com deficientes visuais em Recife, mas eu não me recordo agora o nome, eu gostei bastante. Eu gosto mais quando o teatro ele não coloca o foco na deficiência visual, entendeu? Quando o foco é a peça, é um texto, é o tempo, é o auto da comparecida, é qualquer outra coisa. E quando, na verdade, o ser deficiente visual vira uma coisa secundária, entendeu? Por exemplo, na minha peça, no meu grupo, a minha proposta sempre foi essa. Não colocar o foco na deficiência visual. A minha intenção é que as pessoas, quando vão assistir minha peça, elas assistam uma peça e saiam dizendo assim, ai, que legal, eu assisti hoje uma peça maravilhosa com atores excelentes.
Pelos artistas,
E ponto, exatamente. São artistas. Antes de serem cegos, eles são artistas. E é isso que eu quero mostrar no palco. Até a gente também brinca um pouco com isso nessa peça atual. No início da peça, Dá um Tempo para Falar de Tempo, a primeira cena, os atores estão com máscaras, semi-máscaras, né? Só na metade. E justamente foi isso. Uma das coisas que eu coloquei para os artistas na época foi isso. Eu falei, gente, vamos colocar máscaras para que o público... Claro que o público sabe que os atores são cegos e estão ali... Já sabem, já vai assistir a peça por isso. Mas a ideia da gente é ter esse distanciamento. Quando a gente colocou a máscara, o que a gente queria mostrar é assim, ó, são atores. Esquece o olho deles, esquece que eles são cegos, eles são atores. Então percebe a representação deles, entendeu?
É isso.
Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Eu já assisti outras vezes em outros grupos, não só o meu. Como eu falei, outros grupos têm essa proposta. E eu particularmente gosto mais.
No tempo que eu era aluno,
pessoal.
No tempo que eu era aluno, em 1960, na década de 60, a professora Thaís Bianchi, nossa professora...
Tem o microfone aberto.
É o microfone dela, é o seu dela.
Ah, desculpa.
Então, Mandíria, no tempo que eu era aluno, a professora Thaís Bianchi, não sei se você já ouviu falar, já te falei, não sei, ela seguia esse viés que você segue. Nós fazíamos as peças, né? Eu fui ator de teatro nessa época, né? E a gente realmente tinha essa preocupação de mostrar-nos como artistas mesmo. A gente, inclusive, seguiu peças clássicas, né? A gente produziu alguma coisa, mas a maior parte foi tudo peça clássica. Inclusive, a gente representou Artimanhas de Scapino, do Molière, Sapateira Prodigiosa, do Garcia Lorca. Tudo peça, assim, bastante clássica, né?
Mas sempre no Beija, né?
Ok.
Hein?
Saiu do Beija?
Não. A gente foi para a Fundação Cultural de Brasília. A gente foi para o Teatro Maison de France e foi também para o Teatro Nacional de Comédias, que hoje se chama Glaucio Gil. Não.
Ok, gente, olha só. Está faltando dois minutinhos para acabar o programa. Marlíria. Vitor, só a gente está acabando o programa, eu só queria fazer uma pergunta. Pegar um gancho da Suilan. Marlíria, a gente viu a empolgação, né, que a Sara falou, que a Suilan também destacou, né, como diria, os olhinhos dela brilham quando ela fala de teatro, quando ela falou, até antes de eu ver a peça, ela comentava comigo, ela, assim, numa empolgação, sabe, muito grande, ela passava assim, e a gente viu, por exemplo, a Vanessa, a interpretação da Vanessa, fantástica. Eu queria saber de você o seguinte, como é que você escolhe os atores? Como é que é isso? Como é que é essa escolha aí?
Olha, a escolha, na verdade, são eles que me escolhem. Eles que escolhem o teatro, entendeu, Marcos? Geralmente...
Não tem um teste? Alguém vai lá, eu quero ser ator, e vai lá e faz um teste.
Não. A gente diz que tem teste, mas acaba não tendo. É, o que acontece é realmente, o que tem que ter para entrar para o grupo de teatro é compromisso,
vontade,
responsabilidade, né? E vontade. E dedicação. Talento, assim, é o que menos importa. Eu sou meio Fernanda Montenegro, né? Ela disse uma vez, eu guardei isso para a vida inteira, que no ator, 2% é talento e 98% é trabalho. E é isso que eu acho também. Quando eu entro para o grupo, o que eu exijo é compromisso e dedicação, vontade de realmente fazer a participar do trabalho. Então, quem entra só porque quer aparecer, quer ir para o palco, acaba no meio do trabalho saindo e desistindo. E quem quer realmente permanece, continua. Então, é o caso dessas pessoas do grupo, né? Elas permaneceram, continuaram. O Felipe até hoje, a Vanessa foi e voltou. A Sara me procurou no início do ano, querendo entrar para o grupo. E aí surgiu uma vaga, porque uma outra menina saiu, ela entrou. E a Cauã também, a mesma coisa. Me procurou, falou, eu quero continuar, quero voltar para o grupo. E entrou.
Aqui.
Então, na verdade, são eles que nos escolhem.
E só para eu encerrar da minha parte, eu achei muito importante e significativo que o Cauã colocou para o Marcos. O teatro liberta. O teatro é algo que deixa a gente livre. Dá uma mobilidade que a gente não tem, né, normalmente. Então a gente adquire realmente uma autoestima maior, uma afirmação muito maior.
Muito bem, eu também achei interessante essa frase dele. Bom, Marília, quero agradecer muito a você, né, por ter disposto a estar essa horinha com a gente aqui, falando desse grupo, né, e mais uma vez, parabéns, está muito legal, quem não viu, né, uma próxima oportunidade, vá ver, vá assistir, que está muito legal, muito bem feito, e o pessoal realmente é muito bom. Marília, muito obrigado pela sua presença com a gente.
Muito obrigada, Marcos, muito obrigada para todos, adorei participar do programa.
E visita a galera do Eduardo lá, por favor, professora Flávia. Visita lá a galerinha que tem muita coisa interessante lá do nosso portal.
Quero agradecer ao Vitor pela participação, a Suilan, obrigado a vocês, ao Zé, colocando a rádio no ar, e o nosso Valdanito aqui gravando e também intervindo com algumas perguntas. Agradecer a você que participou com a gente até agora e, qualquer momento, com mais aparecer mais um tema, mais um assunto de destaque, estaremos de volta com mais um Rádio Contraponto Entrevista. Até lá, fiquem com Deus. Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.